E o Brasil, no seu primeiro ano, aumentou, certo? Em vez de reduzir, nós conseguimos aumentar o número de mortos no trânsito. E isso foi elaborado por um comitê que eu faço parte, que é o Comitê de Mobilização pela Saúde, Paz e Segurança no Trânsito, onde nós elaboramos um conjunto de propostas. Essas propostas estão na mão do governo, desde de outubro, pronta, com instrumentos claros, formas. Nós não precisamos de um tostão a mais, só precisamos que pare de contingenciar para pagar a dívida externa. Hoje tem quase mais de 3 bilhões contingenciados de recursos para reduzir acidente de trânsito. Né? E fora os recursos que vão para os DETRANs, que é onde pega o maior, e eles são totalmente desviados para outros fins. Né? E fora os recursos que ficam, que é esses 3 bilhões, que é apenas 5% das multas, que é o Fundo Nacional de Segurança, e mais, da parte de que a gente paga do seguro obrigatório, também, IPVA. Isso, só para você ter ideia, 400 milhões ao ano, e sistematicamente o governo contingencia esse negócio. E eu quero até criticar o meu partido, que durante o governo Lula isso tem se acirrado mais ainda. Desde o governo Lula até agora, esses recursos estão sendo. Então, existem propostas, as propostas estão postas, e continuo cego. O governo brasileiro está cego a uma das maiores violências, e isso no mundo inteiro é provado que nós conseguimos reduzir. E Brasília é o maior exemplo. Durante o governo do governador Cristóvão aqui presente, nós reduzimos 50% dos mortos aqui em Brasília em 3 anos. 50%. E esse número se mantém quase 14 anos depois, muito próximo àquilo que a gente reduziu. Certo? Tendo governos contrários ao programa de segurança no trânsito que nós enfrentamos, e está aí. Queria também fazer uma abordagem em relação às palestras anteriores, que eu tenho discordância, na outra vez eu expressei minha discordância e continuo expressando minha discordância. O Brasil, hoje, 93% da população é transportada por ônibus. E essa população está esperando há não sei quantos anos que ela seja respeitada. E, para ela ser respeitada, nós temos de melhorar o sistema de ônibus. Você mora numa cidade onde você sabe que nós temos um sistema de ônibus de qualidade. A perimetral que foi feita agora é um show de espaço público e de qualidade de atendimento. Nós temos Curitiba. Nós temos diferente que o companheiro aqui do lado colocou, porque eu visitei, rodei aquilo do Bogotá. É um sistema de qualidade com a cidade inteirinha reconstruída para o pedestre, para a bicicleta, os espaços públicos remanescentes. Lá se transporta com qualidade. Eu andei 14 quilômetros de transporte em pleno horário de pico, em 20 minutos. O sistema é de acesso em nível. As pessoas com deficiência são respeitadas o tempo inteiro. Quem está dentro da estação sabe quantos minutos está esperando o próximo ônibus. Quer dizer, é um salto de qualidade bem grande em relação a Curitiba, porque eles usaram a experiência brasileira de metrô com a experiência de Curitiba. Então, eu acho muito ruim a gente estar hoje fazendo esse debate. 93% da população é transportada por ônibus, 7% é transportada por metrô, dos 7%, 90% são transportados em São Paulo. Entende? E se hoje São Paulo, a grande crítica que se faz hoje a São Paulo, que nós estamos vivendo um apagão da mobilidade por carro, um apagão da mobilidade por sistemas metro ferroviário. Por isso que o governo de São Paulo está aplicando 45 bilhões, da qual quase 90% só em sistema metroviário. E tem de fazer sistema metroviário em São Paulo, não há a menor dúvida. Mas a gente não pode esperar e manter as pessoas eternamente com um sistema muito mais caro, que leva muito mais tempo, para transportar uma demanda que a gente tem condições de transportar por ônibus perfeitamente a um custo 10 vezes menor do que metrô e com implantação muito mais rápida. Eu me irrita muito, porque eu acho que esse tipo de posição, hoje, ela é respaldada porque os grandes grupos econômicos, principalmente as grandes empreiteiras, se juntaram com os fundos de pensão para construir metrô. Por quê? Porque o Estado subsidia esse sistema, enquanto o ônibus não subsidia. Queria dizer que, sobre a rodoviária, durante a gestão do governador Cristóvão, aqui presente, Nós deixamos aquela rodoviária com todas com elevador, com escada rolante funcionando, com um placar lá que mostrava que horas que chegava o ônibus. E as pessoas têm de chegar no seu ponto. Isso é uma visão de arquiteto que eu questiono. Tem de tirar o transporte coletivo de áreas centrais e põe as pessoas para serem penalizadas quando ela está chegando no seu destino para pegar um outro ônibus, como se fazer transbordo fosse uma vantagem. Não é. A gente critica no setor de transporte muito o transbordo, principalmente aquele que está quando você chega no destino. Certo? Eu participei de um erro de planejamento quando nós fizemos um terminal a duas estações do centro, ele morreu. Um deles virou um supermercado. Por quê? Porque as pessoas não queriam fazer transbordo. Então, eu defendo, sim, a estação no centro. Eu defendo, sim, o sistema de ônibus. O sistema de ônibus pode ser feito com o sistema à base de hidrogênio. Hoje, o motor S10 ele vai reduzir drasticamente com mais o combustível diesel, S10, que hoje ele é transportado S400 na maior parte da cidade, mas já em vários lugares é S2000, que são parte de enxofre, vamos agora circular com o S10. E esse S10 praticamente acaba a fumaça e nós estamos agora com biodiesel, uma série de coisas. Nós temos hoje, sim, é de fazer com que o governo pare de investir mais de 90% do seu recurso de tecnologia na indústria automobilística para investir em sistema de ônibus. Que é ali que a população é transportada mesmo. Certo? E nós temos de ver como fazer integração com a bicicleta, melhorar calçado e uma série de coisas. Menos fazer esse debate de combate ao sistema de ônibus do Brasil. Para mim é um combate, sinceramente, eu vou me posicionar sempre contra e de forma explícita, que eu acho que é um desserviço hoje à nossa luta por uma mobilidade sustentável no país. Agora eu queria fazer a minha apresentação, eu já perdi aqui quase 5 minutos por causa dos outros aqui.
Porque eu dei em torno de 30 e poucos minutos para cada panelista.
Olha só, então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou fazer uma primeira abordagem sobre a questão da reforma urbana, que eu tive a oportunidade de... Eu faço parte da Coordenação Nacional, pela Reforma Urbana, que é uma... faz parte da coordenação do Fórum Nacional da Reforma Urbana, e nós elaboramos uma proposta que levamos para Rio Mais 20. Depois eu queria falar da Lei de Mobilidade Urbana, porque eu continuo achando muito estranho que eu vou em vários debates e as pessoas não citam a Lei de Mobilidade Urbana, que eu considero a maior conquista que nós tivemos. Isso na Constituinte, dizia que a gente tinha de fazer essa lei, nós levamos 20 e tantos anos para aprovar ela agora. E ela está ali na mão de nós, ela muda o paradigma da mobilidade no país. E acho que qualquer pessoa que venha falar de mobilidade hoje tem de se referenciar a essa lei, porque eu não consigo ver como dá para não se referenciar numa lei que é tão explícita a favor do transporte público, da bicicleta, das calçadas e da questão da acessibilidade, tá, para a pessoa com deficiência. Então, eu queria que você passasse, amigo. Então, eu vou fazer algumas coisas sobre, apesar de que a Carolina já me ajudou muito aqui, sobre o que está no Estatuto, e depois eu vou fazendo umas misturas com o que a gente tem hoje. Então, o que é que o Estatuto? Ele defende autonomia política, administrativa, financeira e legislativa o município, para promover maior articulação entre vários segmentos da sociedade local. Esse foi um dos grandes avanços, colocando o município. Hoje, o movimento municipalista questiona que isso fizeram um engodo com ele. Passaram a responsabilidade, mas não passaram o dinheiro. E hoje a gente está discutindo qual é a forma de haver uma maior justiça federativa. E isso é o grande desafio. E um dos desafios que nós estamos fazendo muito hoje é a discussão dos consórcios públicos federativos como forma de fazer a integração das políticas e não só passar recursos para o município. Por favor. gerenciar o adequado ordenamento territorial visando a sustentabilidade cultural, social, política, econômica, ambiental e institucional. Por favor. Garantido o direito a cidades sustentáveis. Veja só, desde aquela época a gente estava brigando para o que a gente está vendo mais uma vez, mais uma tentativa na Rio Mais 20. Pode ir. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e expansão urbana, compatível com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Essa lei realmente ela é fantástica. Eu fui lá no Rio Mais 20, quase que era uma grande referência internacional ao Estatuto da Cidade. Pode ir. Proteção, preservação e recuperação do patrimônio natural e construído. Pode ir. O planejamento deve ser entendido como processo permanente. Esse é o ponto. Nós vamos, fazemos os nossos planos diretor, quando vai lá ver, ninguém toca para frente. Então, a gente tem que ver os instrumentos de onde passa isso. Pode ir. Órgãos colegiados de política urbana, debate, conferência, consultas públicas e audiência. Quer dizer, ele inova na questão do controle social, da participação da sociedade como instrumento realmente de qualificação da política urbana no Brasil. Pode ir. Então, aqui nós fizemos essa carta, eu tenho aqui várias cópias, queria até passar para o senador, que a gente fez uma carta mundial pelo direito à cidade, é uma plataforma comum, e nós exigimos nossos direitos e defender os bens comuns. Foi assinado pela Aliança Internacional de Los Habitantes, o Fórum Nacional, o Habitat Internacional junto. Pode ir. Então, eu vou passar rapidamente o resuminho dela. Em primeiro lugar, o exercício pleno da cidadania, em que todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, homens, que vivem de forma permanente e transitória nas cidades, realizam e desfrutam de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, mediante a condição de condições de bem-estar coletivo, com dignidade, equidade e justiça social. A função social da cidade, da terra e da propriedade, onde seus habitantes garantam o usufruto equitativo dos bens, serviços e oportunidades que a cidade oferece, em que se priorize o interesse público, garantindo o uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado do território. Pode ir? Gestão democrática das cidades, onde os habitantes participem de todos os processos de decisão. Quarto, a produção democrática da cidade na cidade, onde se resgata e fortalece a capacidade produtiva de seus habitantes, em especial de setores populares, fomentando e apoiando a produção social do habitat e o desenvolvimento das atividades econômicas solidárias, incluindo a agricultura urbana, para fortalecer a soberania alimentar. É muito interessante. Nós estamos fazendo um movimento há muito necessário, que é a junção do movimento da reforma urbana com a questão rural. Porque hoje, nos nossos territórios, não dá mais para ser pensado só como espaço urbano. O manejo sustentável e a responsabilidade sobre os bens comuns, naturais, patrimoniais, energéticos, da cidade e seu entorno. Pode passar. Usufruto democrático e equitativo da cidade, esse que está mais no nosso tema, que se reconhece o direito ao acesso à igualdade e às oportunidades, favorecendo a convivência social, promovendo a equidade de gênero, respeito a todas as pessoas, independente de sua etnia, idade, capacidades, orientação sexual e religião. Uma cidade que facilita a mobilidade de todos os seus habitantes, com tecnologia sustentável, não poluidora, incentivo ao transporte público e meios alternativos, como a bicicleta para todos. Pode ir. Então, o que é que novamente voltamos ao Estatuto? Planos e projetos de lei de iniciativa popular. Isso é uma coisa que nós temos exercido. Pode passar. Garantia que todos os cidadãos têm acesso aos serviços, aos equipamentos urbanos e a toda e qualquer melhoria realizada pelo poder público. Então, eu acho que aqui também eu vou me delongar muito, mas o Fórum da Reforma Urbana está em relação muito à questão da propriedade social. A gente está defendendo isso por um novo Código do Processo Civil que respeita os direitos humanos. Mas eu vou passar isso aqui, porque aí, senão, eu vou me delongar muito. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Isso tudo com relação à questão da propriedade social da terra. O Estatuto da Cidade é a lei de mobilidade. Eu vou me cansar de falar dessa lei, porque eu trabalhei nela esses anos todos, fui uma das pessoas que trabalhou, teve muitas, e eu atribuo ele um resultado de uma concertação no interior do Conselho das Cidades, e que chegou a esse resultado, apesar de nós termos tido como adversário o Ministério da Fazenda, que, aliás, é o ministério especialista em dar subsídios aos automóveis, né? Então, ele tentou desfigurar a nossa lei, né, aqui no Senado, principalmente, na última comissão, foi colocado em 5 comissões aqui, e, mesmo assim, acho que por muita pressão, muito envolvimento da sociedade civil, do setor de transporte, nós conseguimos que ela não fosse desfigurada na sua essencialidade. Nós perdemos algumas coisas, que a gente vai voltar a brigar de outras formas, mas a gente avançou bastante com ela. Pode ir. Então, integração, cidade, gestão, democracia, nova cultura política. Isso é que o Estatuto defende. Pode ir. Então, a gente entra nessa imagem, né, que o Ira já puxou uma delas. Pode ir. Então, o primeiro ponto básico? Justa disposição dos benefícios e ônibus decorrente do uso dos diferentes modos e serviços. Né? Quer dizer, nós só ficamos com os ônus. Os automóveis ficam com os benefícios. A gente costuma dizer que falar de automóvel é falar de privilégios. Toda vez que a gente falar alguma coisa de automóvel, as pessoas acham que você está tirando direitos. Mas não é direito, são privilégios que nós estamos tirando. Enquanto o transporte público, a bicicleta, o deslocamento a pé, nós estamos falando de resgatar direitos que nós não tivemos. Esse outro item é fundamental. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouro. Significa o seguinte: o automóvel carrega 30% das viagens. Ele não deve ocupar mais de 30% das nossas vias. Por isso, está na mão do governo, a um custo baixíssimo, disponibilizar a via pública para o transporte público. E aí nós vamos ter congestionamento de ônibus, como costumam geralmente aqueles que são contrários ao ônibus apresentar. Nós vamos ter vias próprias. Então, em Bogotá, eles colocaram 2 vias para o ônibus. Nós precisamos, o professor Adriano Branco, uma das maiores autoridades de mobilidade urbana do país, ele acabou de fazer uma proposta para São Paulo, senador, que eu achei fantástica. Ele faz uma análise: se a gente mudasse a divisão modal entre o transporte público e o automóvel, que hoje é 48% para o transporte público, 52% para o automóvel, se deixasse 70% para o transporte público e 30% para o individual, nós íamos disponibilizar 15 milhões de metros quadrados de via. E nós teríamos condições de construir, a um preço baixíssimo, 180 quilômetros de 2 faixas para o ônibus de São Paulo, que carregaria essa população do carro, e sabe quanto precisaria desses 15 milhões? Nós precisaríamos só de 3 milhões. Então, o que se está fazendo aqui em Brasília é ter um sistema viário absolutamente ocioso, mais de 30 anos para o automóvel, e que está lá disponível para ser usado. Quem hoje for andar ali, como eu andei ali perto da Candangolândia, quando a gente está chegando ali do lado de Samambaia, tem uma faixa para ônibus exclusiva. Nós não existia. O ônibus ficava lá preso no transporte, agora tem uma faixa na W3. Isso é que tem de ser. Agora, vai ouvir que a CBN fala. Todo mundo vai dar espaço para os ônibus quando as pessoas estão com seus carros presos e o transporte é ruim. Agora, vai ficar dentro do ônibus. A população, a divisão modal aqui no plano piloto é para o automóvel. Agora, vá para as cidades satélites. Né? Eu não tenho os dados seguros, mas na cidade satélite a população é 90% dependente do transporte público. Eu não sei, depois dessa onda toda de facilidade do automóvel, quanto mudou. Mas na época que nós estávamos no governo, eu e o Cristóvão, a maior parte das cidades daqui do coisa, 90% dependente, 80% dependente do ônibus. E nós vamos esperar não sei quantos anos para que as pessoas não tenham prioridade no sistema viário. a um custo muito inferior a qualquer construção de sistema metro ferroviário e para uma demanda suficiente para sistema de ônibus. Pode passar, por favor?